Bom dia, eu sou Alexandre Amorim, gestor de investimentos da Par Mais. Essa nossa última semana iniciou com o feriado de São Paulo, né? E com isso, uma pausa no mercado financeiro. Quando reabriu, na terça, já não havia qualquer reação ou preocupação em relação ao episódio do juiz plantonista, né, que tanto barulho fez no domingo da semana passada. E com isso, o que os índices acabaram refletindo foi o movimento ocorrido no exterior, na segunda-feira, quando a bolsa estava, o mercado financeiro por aqui estava fechado. Bom, resumindo a semana, o mercado acionário brasileiro acompanhou uma reação mundial e deixou para trás o pessimismo exagerado do fim de maio e do início de junho, fechando sua terceira semana seguida de alta. O Ibovespa fechou em alta de 2% essa semana. Com isso, o índice já volta a operar no campo positivo no ano e não, por coincidência, o saldo dos investidores estrangeiros no Brasil também voltou para o campo positivo no ano de 2018. No mês, o Ibovespa está acumulando agora alta de 5%. O dólar oscilou um pouco também essa semana, começou a semana com uma forte queda, fechando na terça-feira a 3,79. Mas os investidores estão vendo esse patamar de 3,80, né, com um piso para o câmbio, e com isso as compras foram retomadas e a moeda americana acabou avançando um pouquinho e fechou a semana a 3,85. Apesar disso, a moeda americana fechou a semana em queda, mas ainda acumula alta no mês. Em relação às notícias, por aqui o destaque foi para toda essa movimentação do Congresso para aprovação das medidas antes do recesso de julho. Por coincidência ou não, boa parte delas, ou grande maioria delas, incluem aumentos relevantes, né, de gastos do governo. Se forem todas sancionadas por Temer, elas representarão o início de um novo governo em 2019 com uma despesa adicional muito, mas muito acima do que o Estado pode comportar. Ou seja, estão jogando um problema já para o novo governo. O destaque também para as negociações entre a China e os Estados Unidos, né, sobre as tarifas adicionais impostas por Trump. E nessa semana o presidente americano amenizou um pouco o discurso, mas China continua recorrendo e oferecendo resistência, né, ameaçando retaliações aos Estados Unidos, e recorreu também à Organização Mundial do Comércio. Agora, um dado interessante sobre tudo isso é que foi divulgada a balança comercial da China e apresentou um superávit muito acima do esperado. Isso por consequência da antecipação de negociações que ocorreram por medo de futuras taxações. Falando em Trump, hoje ele se encontra com Putin e já fez um comentário via Twitter, para variar, né, que mostra que o tom dessa conversa deverá ser ameno. Na próxima semana, aqui no Brasil, temos uma série de indicadores e já começamos hoje de manhã com a divulgação do IBCBR, que é o índice já famoso aí, que é a prévia do PIB, referente, nesse caso, ao mês de maio. O indicador mostrou uma queda de 3,4% no crescimento do mês, ou seja, uma queda, obviamente, por conta da greve dos caminhoneiros. Apesar de alto, né, esse valor ele veio em linha ou até abaixo de muitas expectativas. Teremos também a divulgação do IPCA 15 essa semana, o índice de inflação medido entre os dias 15 de cada mês, que também é outro índice importante para medir os reflexos dessa greve dos caminhoneiros. Por fim, iniciamos essa semana com Congresso e Judiciário já em recesso e com isso as atenções agora voltam-se para as coligações partidárias que podem definir o rumo das eleições de 2018. Na semana passada tivemos a desistência de mais um candidato, dessa vez foi Flávio Rocha, que desistiu da campanha. E ainda temos, né, Marina e Bolsonaro que continuam isolados, ou seja, sem sinalização de coligações importantes. Lembrando que os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizar suas convenções e que daqui a exatamente um mês, no dia 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral. Vamos ficar de olho em tudo isso e fazer uma boa semana. Um abraço a todos.